Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries Rapadurinha em todo o Brasil! Tá começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Mowgli, o Menino Lobo. Estamos aqui com Rafael Santos.
Hoje eu vou falar somente o necessário.
Começou bem. Novamente aqui com a gente, Jujuba.
Olá, pessoas! Hoje a gente vai aprender que para sobreviver na floresta é preciso saber parkour!
Exatamente! Parkour. Mowgli do parkour! Mowgli sabe de tudo. Gente, vamos falar aqui sobre Mowgli, o Menino Lobo. Vamos falar sobre a animação clássica da Disney. Vamos falar sobre o novo filme dirigido pelo John Favreau. Exatamente, o diretor de Homem de Ferro. É o diretor de Mowgli, ele faz aqui um trabalho, ó, bonitão. A gente vai comentar tudo sobre os filmes. Você pergunta, juras? Tem spoilers? Gente, 120 anos de história do livro, 50 anos de história da animação, né? E o filme é exatamente a animação e o livro juntos. Então, sim, a gente comenta um pouco de tudo aí. Acho que não vai atrapalhar a sua experiência se você ouvir esse programa. Vai na fé, pode ouvir de boa. Se você quiser se preservar um pouquinho, não gosto de saber nada. Então, nem trailer você tem que ver, porque o trailer tem a história do filme. E antes de nós começarmos o nosso papo sobre Mowgli, o Menino Lobo, este é mais um momento ingresso.com aqui no Rapadura Cash. Você sabe, a gente recomenda toda semana para você comprar o seu ingresso para assistir qualquer filme que esteja no cinema através do ingresso.com. Chega de fila, né, gente? Estamos aí em 2016, não tem mais essa parada de pegar filas. O negócio é rápido, você pode comprar pelo aplicativo, você pode comprar pelo site, você pode imprimir o seu ingresso lá no autoatendimento muito rápido. Inclusive, fui assistir um filme recentemente no cinema, Hulk, o filme número 10, comprei meu ingresso pelo ingresso.com através do meu cartão de crédito. Quando eu cheguei lá no cinema, nos guichezinhos de alto atendimento, apenas passei o meu cartão, em 2 segundos apareceu a opção para imprimir e foi muito rápido, retirei meus ingressos rapidamente. Você pode escolher para imprimir em casa também, sem ter que pegar, sei lá, uma possível fila no alto atendimento, mas você decide. A parada do ingresso.com é deixar tudo mais prático e rápido. Então já sabe, quer comprar ingresso? Acessa ingresso.com. A ideia aqui é a gente conversar sobre o filme de 2016, sobre a animação 67, um monte de curiosidade, um monte de coisa, um monte de lembrança, nostalgia. A gente vai falar sobre um monte de coisa agora, aqui no Rapadura Cast. Rapadura Cast.
É você?
Sim, menino. Que prazer em vê-lo outra vez.
Ah, vai embora. Me deixa em paz.
Ah, deixe-me olhar para você. Não quer que eu olhe para você? Então, olhe para mim.
Eu não. Eu sei o que está querendo fazer.
Sábia? Quero dizer, você não confia em mim?
Não.
Então nada posso fazer para ajudar.
Você quer me ajudar?
Sim, é claro. Eu posso dar um jeito para que você nunca tenha que sair da floresta.
Como é que você vai fazer isso?
Ora, eu garanto que tenho os meus próprios meios. Mas antes, você tem que confiar em mim.
Eu não confio em mais ninguém.
E tem toda a razão. Não vá pensar que eu sou como os seus amigos, aqueles amigos ursos. Você pode confiar em mim.
Trust in me. Trust in me. Shut your eyes.
Vamos falar sobre O Menino Lobo ou O Livro da Selva. Tem muita gente que chama o Mowgli de Jungle Book, né? O Livro da Selva, né?
O título original é The Jungle Book. O filme de 67, né?
Isso.
Só que é criança, né, mano? Criança assistindo filme é assim, ah, o filme da Valente. E nem a Valente, né? Então,
pois é.
Então ficou...
Ele fica até hoje procurando quem é o Toy Story, né? Quem é? Se é o último, se é o Buzz.
Mas o Mowgli é interessante porque ele muda, né? A animação muda o nome de Jungle Book pra Mowgli. Porque, não só porque o Mowgli é protagonista, mas porque tá todo mundo ao redor falando Mowgli, Mowgli,
sim,
Mowgli,
sim, sim.
Mowgli, oh, Mowgli e tal. Aí fica na cabeça o Mowgli.
O Menino Lobo, aí pelo menos você já meio que dá uma sinopse da animação com o título, né? Mowgli, o Menino Lobo.
Sim, é, fora a mania que a gente tem de explicar bastante, né? Tudo bem explicadinho em títulos de filmes aqui no Brasil, né? Não dá pra ser só O Livro da Selva. Não, O Livro da Selva não vai vender, não sei. Vamos pôr mais um nome aí pra explicar melhor.
A primeira animação feita é inspirada no livro, né? O livro tem 120 anos. É um livro muito velho.
Eu não sabia que era tão velho.
Gente. Muito velho. E a animação tem quase 50 anos, né? Completa em 2017, 50 anos. Então, assim, é muito tempo, né? Muito tempo pra uma história. E engraçado que durante esse período, assim, quando saiu a animação em 67, foi, assim, era só isso que tinha do Mowgli, né? Basicamente. Só nos anos 90, com... toda a revitalização da própria Disney por causa dos relançamentos dos filmes em VHS, né, que era o home video popular, né, assim, não tinha nenhum tipo de home video fora o VHS, né, e quando chegou o VHS de vez, o pessoal comprou desgraçadamente as animações, e aí nos anos 90 saiu, né, essa versão do Mowgli, o Menino Lobo, animação dos anos 60 da Disney, e fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que veio junto o quê? Veio videogame, né? Saiu um jogo de videogame muito famoso do Jungle Book, que era bacana, assim, ele é mesmo um Tarzanzinho, um mini Tarzan, né? Assim, divertidinho que só. E inclusive, no comecinho dos anos 2000, saiu o Mowgli Menino Lobo 2. A animação feita, assim, pra home video exclusivamente, entendeu? Assim, como muitas animações
é ganharam, ruim, né? É bem ruim.
É, nessa época, eles começaram a lançar um monte, né? Cinderela, sim, 2, Cinderela 3, Mulan 2.
Mas foi principalmente a partir dos anos 90 ali, sabe? Com o relançamento do VHS. E a meninada ficando doida. Ai, meu Deus, esse filme aqui. Aí eles ficavam malucos. Tinha a divisão de home video da Disney. E eles produziam as sequências. Foi assim que veio o Rei Leão 2, já também. Cinderela 2, etc.
A maior frustração, né? Você fala, não, tô trabalhando na Disney, tô animando. Sério, o que você tá animando? Ah, Cinderela 14. Mas tudo bem, pô, é Disney. Vale, vale.
Mas é importante dizer, né, Júlio, que a gente fez um podcast,
sim,
especial de Walt Disney. Por favor, Juras.
Deixa eu pegar aqui o número aqui que eu esqueci. A Rapadura Cash, as pessoas ficaram chateadas.
Eu tava pesquisando enquanto falava aqui.
As pessoas ficaram chateadas, porque no cash, Ju, do Zootopia, eu falei, né, a gente fez um Rapadura Cash sobre o Walt Disney e eu não falei o número. Aí as pessoas ficaram perdidas. Caramba. Sem saber qual é o número. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vai no aplicativo ali e acha facinho, foi um dos últimos aí. Rapadura Cash 460 a gente fez sobre a primeira era de ouro da Disney, onde nós falamos até exclusivamente o Jungle Book, né? O Mowgli, o Menino Lobo, que foi a última animação em que o senhor Walt Disney Sênior trabalhou. em vida.
Foi, né? Uma era muito, muito boa, né, pra animação. E o Mowgli mesmo, eu gosto muito, assim. Eu não gostava muito do filme quando eu era criança. Eu lembro que eu ficava meio... não achava tão legal, porque, poxa, eu queria as princesas e tudo mais. E aí... Mas eu adorava a animação. Eu ficava hipnotizada pela K, né? Eu achava a animação incrível. Sim. Eu acho que hoje em dia é um reflexo do que eu curto pra caramba. Com certeza a Mowgli tá na lista aí dos mais animados, mais bem animados.
Na época que a gente fez o Rapadura Cast do Walt Disney, eu não tinha revisto o Mowgli Menino Lobo, né? Eu revi pra assistir o filme, pra fazer esse cast aqui. E é impressionante ver que, em traços, ele não é a animação mais detalhada da Disney, assim, sabe? Ele falta traço, principalmente nos personagens, sabe? O cenário é todo pintura, mas os personagens, você percebe que falta detalhe e tudo mais.
Não sei se a gente falou na época, Júlio, ele foi uma tecnologia diferente, o de 67, né, na época. Porque, se eu não me engano, por favor, eu posso estar cometendo um erro. Porque outros filmes da Disney também fizeram isso.
O próprio Dumbo, né?
É como se fosse assim, ele usou um desenho linear, que a gente tá acostumado a ver, eu não sei o nome dessas coisas. E por trás, um aquarela, assim, um cenário bem espalhado, assim, bem splash, assim, né? Então, talvez por isso tu sinta que destoa algo. E realmente destoa. É. Você vê os personagens, eles não acompanham o background. Parece Donkey Kong, assim, um negócio meio Donkey Kong. Os bonequinhos são meio bizarrinhos, mas o background é bonitão e tal, tem uma profundidade e tudo.
Eu não tenho certeza, tá? Eu sei que no Espada Era Lei eles fizeram isso até por falta de verba. Isso. Provavelmente o Mowgli pode ter sido feito da mesma forma, porque teve uma época que eles fizeram tudo na correria, e aí como é que funciona, né? Você tava falando dessa coisa de ficar desconexo. Na animação você faz o rascunho, né? Você faz o half, que a gente fala, e depois você faz uma coisa que se chama tie down, que é tipo passar limpo, vai, com lápis ainda, mas deixar um pouquinho melhor. E depois você vem com a arte final, e aí você faz uma arte final bonitona. Quando eles não tinham verba, como no caso do A Espada Era Lei, né? E aí eu não tenho certeza, eu acho que assistindo em Blu-ray dá pra ver melhor, mas talvez o Mowgli também tenha ficado só nessa etapa do tie-down.
Dá pra perceber vendo.
Então, pode ser que seja. Pode ser que eles não tiveram grana pra arte finalizar, então vai do jeito que tá e vamos nessa. Pelo menos a animação tá ali, né?
Mas a história do Mowgli é muito simples, né? Até muito popular. É a história de uma criança... Eu não, no filme não se sabe, lembra pegar a discussão que a gente teve assim que a gente saiu do filme, né, do live action aí, o novo filme da Disney, e aí a gente ficou perguntando, pô, mas será que, onde é que se passa esse filme? A animação se passa na Índia.
Mas eu fui dar uma olhada, os templos realmente são quadrados, né, então são, dá a impressão de ser templos maia e tudo mais, mas o negócio é hindu mesmo, é lá na Índia. Eu preferia que fosse em lugar nenhum. Depois, reassistindo a animação, na animação fica claro isso, né? Eu preferia que fosse meio Anos Incríveis, assim, que pertence a todas as cidades dos Estados Unidos, né? Então, seria legal o Mowgli pertencer, sei lá, a todas, sei lá, as florestas do mundo. E aí poderia misturar mais os animais, ter uma diversidade
poderia
maior.
Poderia ser na Amazônia, né? Poderia ser na Amazônia o Mowgli, sim, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. Porque tem muitos animais que tem... Tem na Amazônia, tem uns que não tem, obviamente, né? Mas essa
aqui
mistura
a gente
é
tem
bem importante.
A Tainá, Jurandir.
A Tainá é a Mowgli brasileira.
Ela é igualzinha, né? É igualzinha.
Mas
eu acho que a ideia do próprio personagem é de ser da Índia, né? E aí a gente vê as diferenças da animação pro filme da Disney, né? Que a animação mostra muito dos humanos, né? No começo ali, principalmente, mostra no final também. O filme live action faz questão de dar uma excluída nos humanos, né? A parada é a selva mesmo, são os animais.
Sim.
E tudo mais, né?
É engraçado o que você falou, né, Juras? Que é uma história simples, mas ao mesmo tempo é uma mensagem muito legal, né? Essa coisa de, poxa, siga a sua natureza, mas até onde você vai também. É muito bacana. Acho que a gente vai discutindo mais pra frente. É uma mensagem simples, mas forte ao mesmo tempo, né?
Com certeza. E é uma história quase milenar, né? E o Walt Disney, ele sempre bateu muito nessa tecla, né? De você sair do seu lugar comum e se adaptar em outros habitats, né? A gente fala muito da história do herói, né? Assim, da jornada do herói e tudo mais, que tem muito disso. A história do Mowgli em si é muito interessante porque você vê um acampamento de humanos na Índia sendo atacado pelo tigre, E aí o Mowgli sobrevivendo, né? Ele vai ser desenvolvido um pouquinho depois, o tigre. Na animação em si, o Mowgli só encontra o tigre, cara, faltando 10 minutos pra acabar o filme, sabe? Assim, não tem tanta importância, porque a jornada do Mowgli é depois que o Bagheera, né, que é a pantera, encontra o Mowgli, ele decide cuidar do Mowgli e tudo mais, e faz toda a jornada dele pra levar pros lobos, e ele tem a infância toda sendo criado pelos lobos, com os rituais e costume dos lobos, né? É tudo bem trabalhadinho na história, e tem o tigre, que é o Shere Khan, ele tá caçando o Mowgli porque ele meio que foi o que sobreviveu daquele ataque, né? Que ele não conseguiu matar. E o tigre tem isso do instinto dele, né? Que ele não consegue deixar a presa ir embora até ele matar. Então, se a presa fugiu, ele fica com essa perseguição, né? Inclusive, falando de biologia mesmo, né? De instinto, né? Ele sente o cheiro por anos, assim, daquela coisa. Ele não, se for humano e ele cresce, ele sente aquele cheiro e ele lembra, entendeu? Assim, é bizarro, assim, o instinto do tigre. E aí a animação brinca com isso, né? Dele estar perseguindo o Mowgli, mas o Mowgli tá em outra história paralela, né? Dos lobos e tudo mais. E os lobos decidem, em um minuto de filme, gente, o Mowgli não é... não faz parte aqui mais da nossa turma, ele tem que ir embora.
Poxa.
Decide, assim, do nada. A gente fizemos aqui uma reunião, entendeu?
Não, a gente decidiu, né?
Os lobos chegaram lá e falaram
que
assim:
tem que ir.
Pela floresta, pelos animais, pelas maçãs, tipo da Câmara, entendeu? Dos deputados ali, por tudo. O Mowgli já não deve fazer parte da nossa equipe aqui. Aí o Bagheera leva ele, né? Pra longe, né?
Não, aí foi um erro do John Favreau, né? Porque tem uma passagem de tempo ali. Tava sol, aí aparece depois chovendo. Teve uma puta passagem de tempo. Realmente ficou parecendo muito curto, né? E foi ele que decidiu,
não,
né?
Não, 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 não pegar. Né? Eu tô falando da animação clássica, não tô falando...
Ah, não, a animação joga fora o Mowgli, assim, como com cocô.
Ele é muito rápido, é muito rápido o que acontece na animação. No filme live action, dirigido lá pelo John Favreau, já é um pouquinho diferente, que ele faz um desenvolvimento, sabe? Ele faz uma relação com os lobos, ele faz um esqueminha, assim, pra não ser tão jogado, né? Talvez na animação eles pensassem assim: não era importante. O importante era você saber que ele foi criado por lobos, e o mais importante aqui é a jornada dele de volta ao seu acampamento, né?
Animação bem curta. E o filme não é tão curto, assim, né? É até uma reclamaçãozinha que eu tenho pro filme. Na verdade, é uma das poucas. Acho que ele poderia ser um filme um pouquinho mais curto, um pouquinho mais conciso. Porque ele explora muito algumas coisinhas, assim, ele extrapola muito algumas coisas e deixa outras pouco exploradas. Por exemplo, no primeiro ato, principalmente, eu senti falta de uma conexão maior do Bagheera com o Mowgli. Que a animação entrega isso muito bem, né?
Sim, verdade.
O Bagheera, eu não consegui entender pelo filme, não consegui entender muito bem qual era o papel dele na criação do Mowgli. Porque lá no terceiro ato, tem uma frase solta que ele diz: não, eu criei ele. Opa, calma lá, você não criou, quem criou foi a galera
você
lá.
Levou o Mowgli para os lobos e a criação é toda do lobo. É tanto que ele é um menino lobo, não é um menino pantera, né?
Mas, obviamente, como eu sabia da animação, na animação o Bagheera sempre tá espreitando o Mowgli, sempre tá, né, prestando atenção, cuidando, como um bichano, né, como um gato de uma maneira sorrateira, né, um felino de uma maneira sorrateira, organizando as coisas pra darem certo pro Mowgli, né. O filme, a conexão ficou meio assim. E naquele momento que eu achei que a conexão ia existir, que é no começo do segundo ato ali, né? Então, quando começa a história de Cavaleiro Solitário do Mowgli, é muito rápido essa transição, entendeu?
Acho que a preocupação do Bagheera, né, não aparece tanto, não fica tão evidente. Realmente, como você falou, agora parando pra pensar, talvez eu já tenha trazido essa bagagem do anterior mesmo.
Da animação, né? Da gente ter visto. Porque o Bagheera na animação...
Assim, isso não torna o filme ruim, não, só...
Não torna, com certeza, mas se a gente considerar como um produto único, ele falta esse desenvolvimento no próprio Bagheera, né? Aliás, em toda a história, falta um grosso, assim, né? De, ok, é uma história linda e tudo mais, a gente fala isso daqui a pouco. Mas você sente que tá faltando desenvolver algumas coisas dos personagens e tudo mais, né? Ele fica faltando. Porque na animação, o Bagheera, ele é meio o anjo da guarda, entendeu? Ele só deu... Ele levou o Mowgli pros lobos, mas o Bagheera sempre tava lá, entendeu? Ele sempre tava presente, entendeu? Por isso, pega aqui essa frase que ele fala no filme do John Favreau, no live action, faz sentido pra animação.
Pra animação. Inclusive, a gente vê, né, na animação, que o Bagheera, ele sempre tá agindo pelas sombras, né? Inclusive, impossibilitando. Ele é meio que, sei lá, eu não sei dizer, não é porque não é um segurança, assim, mas ele fica, tipo, convencendo a galera de que o Mowgli é da galera, entendeu?
Anjo da guarda, cara, ele é um anjo da guarda, cara, ele tá...
É, mais ou menos, vocês já viram a Malévola? Esse mais novo, a animação? É, a Malévola fica protegendo a Aurora das três fadas malucas, tipo, as fadas estão num penhasco e desencana da menina, a menina vai cair e a Malévola que faz tudo, né, enfim. Então acho que é meio isso, fica sempre ali nas sombras, nunca leva o crédito por nada, né.
E o que me leva a deixar a dica de quem for assistir o filme e não assistir a animação, assim, é um errinho do filme, beleza, mas eu acho que sim, e se eu fosse John Favreau, eu levaria em conta de que as pessoas que estão indo assistir, a maioria assistiu o filme, então talvez eu possa me dar o luxo de pular algumas etapas pra acertar mais na frente com o Baloo, que aí sim, puta, aí você entende porque é que o Baloo se importa com o Mowgli, né? Aí
sim,
massa,
com certeza.
Perfeito. Né? É. Então a dica que eu deixo é, poxa, vá assistir tendo assistido a animação, eu acho que vale a pena, porque você já entra com as ligações afetivas mais bem organizadas.
Exatamente. E com a musiquinha na cabeça, no coração.
Ah, não, sempre, sempre. Somente o necessário, inclusive. É uma experiência muito bacana você assistir as duas versões do Mowgli Menino Lobo no cinema, de você assistir a versão dublada, que tem a música Somente o Necessário em português, que é bem legal. Bem legal escutar. Eu não consigo cantar a música em inglês.
A
música em português, ela fica martelando aqui, diferente, por exemplo, do Rei Leão, que eu gosto das duas versões, sabe? Desse especificamente, eu gosto somente da versão em português. Inclusive, tem um vídeo bem bacana dos dubladores brasileiros do filme, fazendo uma versãozinha a capela, sabe? Da música Somente Necessário.
Ah,
é bem
bacana.
Legal. Tem link no post aí, bem bacana os dubladores inteiros. Mas, comparando assim, a gente sempre vai fazer esse exercício de comparação da animação de 67 com esse filme de 2016, porque é inevitável, né? Porque o novo filme, tirando alguns pequenos detalhes, ele é fiel em quase tudo, inclusive até em close, sabe? Em cenas, em momentos assim específicos, você fica surpreso o quão o John Favreau foi fiel, sabe, a história original, né?
Tem aquela cena, né, Juras? A animação faz muito isso e o filme, que o torna muito lindo, fez muito, muito, muito isso. Eu acho que 30% das panorâmicas do filme tem esse artifício, que ele abre e coloca meio que a selva convergindo, a floresta convergindo pro centro, né, como plano de fuga, como plano de fuga, e no centro, pequenininho, tá o Mowgli. Isso é muito bacana, porque é uma linguagem, né, como é que o pessoal chama? Alegoria, né? É uma forma de contar uma história, né, assim, de subtexto, que é meio que dizer assim, olha como a floresta, ela é perigosa, ela prende, né, ela sufoca, e olha como esse meninozinho é tão pequenininho diante dessa selva, dessa natureza toda, né? A animação faz muito isso. E o filme, cara, ele trouxe isso. Na hora que teve a primeira cena, eu... Pá, que massa! Eu até cutuquei, se eu não me engano, juro. Olha aí, juro. Então, adorei isso, adorei.
Fora as doses de realismo, né? Que ele traz.
Demais.
Assim, poxa, o Mowgli, né, pra mim, era um menininho, beleza. Só que ele corre, ele se dá bem, enfim, ele sobrevive ali na floresta. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que ele podia ficar arranhado, machucado, picado, né?
É muito bom.
Isso é muito realista, assim. Isso ficou bem legal no filme. Que você para pra pensar que
realmente
é uma pessoa frágil, né?
Com certeza. Ele é humano e os outros são animais, né? Ele tem que se adaptar, né? E o Mowgli, ele passa o filme todo com cicatrizes, né? É um moleque cheio de cicatrizes. Por quê? Porque é um humano se adaptando a um universo animal, né? E o filme foi muito... cuidadoso com esses detalhes. E aí eu quero dedicar aqui um espaço para falar do John Favreau, antes da gente falar mesmo do filme. Porque o John Favreau é um cara, bicho, muito, muito especial em muitos sentidos. Por quê? Ele tem uma carreira muito grande.
Ele é muito inteligente, cara.
Ele é extremamente inteligente, ele tem uma carreira de ator já há um tempo. Ele participou de episódios do Friends. Muita gente conheceu o John Favreau pelo Friends, né? Pelo seu o namorado da Mônica e tudo mais. Que abandonou o empresariado pra se tornar lutador de MMA, PH. Na época que ninguém falava de essas coisas. E aí, como diretor, ele sempre gostou de fazer esses filmes mais infantis. Então ele faz o Elf, que é uma comédia divertida, assim. Acho que é um duende perdido em Nova York.
Um duende em Nova York.
Exatamente. Ele faz o Zatura, que é a continuação espiritual do Jumanji, com a mesma ideiazinha e tudo mais. Ele foi o responsável.
É muito bacana.
É com a menina do Twilight, sabia?
Olha aí, Kristen Stewart, exatamente. É exatamente isso. Sim.
Que tá bombando, daqui a pouco vai ganhar o Oscar dela. Tomem essa.
Eu quero... Mas a Kristen Stewart foi zoada absurdamente por Crepúsculo. E ela entrou nos últimos 3, 4 anos. Ela saiu dos holofotes e tá fazendo um monte de filme pequeno que já tá rendendo prêmio pra ela, cara, em muitos lugares, em muitos festivais.
Que ligue.
Daqui a pouco ela tá com o Oscar na mão aí. O John Favreau é o cara responsável, junto com o Kevin Feige, por criar um modelo Marvel de se fazer filme. Ele fez o primeiro Homem de Ferro e o segundo. Esse primeiro Homem de Ferro, o modelinho do filme, tá aí até hoje.
É o estilo que define, no mínimo, aqueles primeiros filmes da Marvel, né? No mínimo. Mas, se você analisar bem, ele vai muito além.
Com certeza. E aí você fala assim, não, o Homem de Ferro conhece esses outros, eu não quero ver. Um filme bom pra você assistir do John Favreau, Chef. Um filme apaixonante, tem no Netflix e tudo mais, sobre food truck, né? E ele viajando pelo país, ele gosta de cozinhar.
Paternidade.
Muito legal. Ou seja, é um cara muito inventivo, ele faz de tudo um pouco e ele gosta de trabalhar com ambientes. Ele gosta de ser desafiado, sabe? Eu percebi isso no John Favreau. E aí ele chega num Mowgli desse, onde não tem nenhum animal verdadeiro ali. É tudo de mentira, cara. E é tudo tão real. E é tudo tão bem feito.
E não tem nenhum cenário também.
Gente, é assustador. Você pensa assim, não,
Tem um ator, juras.
Tem um menino.
Só tem um ator, mano.
E só.
É um menininho, né? New Set.
Cara, isso é assustador, macho. Tu não tá chocado com isso, não. Porque, assim, o pessoal fala muito assim, tal, né, a mesma coisa e tal. Beleza, cara. Coloca uma criança atuando com o vento, com porra nenhuma. Cara, isso é um puta trabalho de direção, cara. O diretor, tu imagina as histórias que o John Favreau e a direção de elenco tinham que contar pra essa criança, imaginar o que diachos estava acontecendo.
Cara, tem uma cena do filme, logo no comecinho, quando o Mowgli, ele tem que ir embora e tudo mais, que aí o Shere Khan, ele faz a pressão nos lobos, né, e aí os lobos se reúnem, não, ele tem que ir embora, e o Mowgli decide por ele mesmo ir embora, porque a mamãe lobo e o papai lobo não queria, e aí o Shere Khan acaba matando o papai lobo, e aí fica só a mamãe lobo lá, e diz, não, você não vai, não, eu vou, e ele, cara, ele pega a cabeça do lobo, assim, e coloca a cabeça dele junto com a cabeça do lobo. Cara, é uma cena tão linda. E você para... A gente chato pra caralho. A gente olha assim. Ele tá contracenando com nada.
Sim, nada. Provavelmente, sei lá, um tapete.
Um travesseiro verde.
No máximo um homem vestido de verde. Sei lá, bicho. O próprio John Favreau, se duvidar.
E aí a cena é linda, na chuva, poética. Aliás, John Favreau arrebentou em algumas cenas nesse filme, que são quadros. Você consegue, sei lá, pausa aí, gente, vou tirar uma foto e colocar num quadro, porque é muito lindo. E assistir isso no IMAX é de chorar. Nossa, porque em muitos anos a gente não via um 3D que funcionasse tão bem pra narrativa, entendeu? Porque normalmente a gente assiste um 3D como um truque, né? Alguma coisa do tipo. E aqui não, cara, faz bem pra narrativa, porque dá uma profundidade, você se sente na selva, quando ele tá correndo, assim, é muito massa. Fizeram um trabalho muito bom.
É legal que ele o menininho faz parkour, né? O Mowgli, ele faz parkour na floresta. Ele treinou parkour, ele tem vários movimentos, assim, que quem curte, quem faz... Eu não faço, tá? Só pra ficar claro, assim. Mas você vê um monte de coisa assim que se fala, oh, caramba, parkour. Ou pra quem já jogou muito Mirror's Edge, né? Parkour. E, poxa, imagina imitar um menininho, imagina ensinar um menininho desses, né? E é como vocês falaram, ó, corre nesse negócio verde aqui, imagina que é um tronco de árvore que tem um tigre atrás de você.
Demais, né? O nome dele é Neil Seth. E ele é americano, um meninozinho americano, não tinha feito nenhum outro trabalho assim de grande relevância. E aí ele acaba se destacando no filme, né? E se exige muito dele, né? Porque ele aparece basicamente durante a metragem do filme inteira. Mas a versão original, ele teve um cuidado muito grande de convidar atores para fazerem as vozes dos personagens. E os personagens, em muitas vezes, tinham as feições dos atores.
É, eles usaram motion capture pra gravar, né? Eles pegaram as faces, as expressões dos atores mesmo e adaptaram.
E aí você via, né? Já no trailer, quando a gente assistiu o trailer do Mowgli, aparecia a sequência de nomes, né? Scarlett Johansson, Idris Elba, Ben Kingsley, Bill Murray, Christopher Walken, sim, Giancarlo Esposito, Lupita Nyong'o. Nossa, era assim, monstruosidade de gente. Caralho. Ainda bem que a Disney fez um trabalho show aqui no Brasil de lançar cópias dubladas e legendadas, sabe assim? Porque normalmente esses filmes que tem um tom mais pra criança, e aí a gente fala daqui a pouco sobre isso de ser mais pra criança, ela lança normalmente dublado, né? Tipo animação, Zootopia, só dublado no cinema, sabe? O Mowgli não, lançou dublado e legendado, é bem bacana isso, né?
É, não sei se por eu estar em São Paulo, né, que a gente tem um pouco mais de diversidade, então assim, sim, normalmente vem cópias dubladas e legendadas, então aqui já é um pouco mais comum, mas claro que mais salas dubladas do que áudio original, né, mas é impecável a atuação deles, né, gente, o que foi o Christopher Walken nesse filme?
Muito bom. Ele com tava o Rei Louie, né?
Incrível, é, o Rei Louie. E essa é uma diferença, né? No original ele era um orangotango.
Orangotango, é. E pequeno. Ele é quase um King Kong nesse novo filme.
É o que o pessoal confunde aí nas florestas aí, dizer que é o pé grande, né?
Com os americanos aí, hein, PH? O PH assiste uns reality shows aí, os caras caçando pé grande. É isso aí, PH, os King Kong aí.
Eu assisto mesmo, como é que tu sabe, mano?
Tu me disse, macho.
Foi? Vai, gente.
mas é bem legal porque a dublagem, por exemplo, a personagem da Scarlett Johansson, a K, né, a cobra. A cobra tem uma participação muito grande na animação, porque tem um momento de hipnose com o Mowgli, e depois ela vai ter um momento lá com o Shere Khan também, sabe, assim, mais na frente. No filme não, no filme é só uma participaçãozinha e nos créditos finais, né, que a Scarlett Johansson também canta, né.
Sim, nossos créditos é um show à parte também,
muito,
né.
Muito bonito, muito bonito. Mas a voz da Scarlett Johansson, assim, eles fizeram um trabalho tão, tão perfeito que na animação os olhos ficavam assim aparecendo, tipo as auréolas, assim, né, fica assim de hipnose mesmo. No filme, a voz da Scarlett Johansson é hipnotizante.
Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from.
O jeito que ela fala, assim, ela vai. Ela meio que vai seduzindo a pessoa ali, né? E aí ela. É um momento até quase que assustador. Por isso que eu digo que esse filme, se você vai levar criança, tem que ter um cuidadinho, sabe? Porque não é toda criança que vai estar.
Se ela for muito pequena, né?
Sim, ela pode se assustar em alguns momentos, assim, né?
E o bacana, Júlio, olha que legal. Por que é que a gente precisa contratar diretor bom pra fazer as coisas, né? Porque eles poderiam jogar o flashback do Mowgli com a treta que ele tem lá com o Shere Khan, né?
Sim.
Eles podiam jogar assim, apareceu o Shere Khan, flashback, né? Isso que é o filme do Van Damme, hein? Aí flashback de 10 minutos, mas não.
Cavaleiro Zodíaco.
É, né? Nossa Senhora.
E a gente não sabe qual é a treta dele com o Shere Khan. A gente fica, não, não deve ser uma treta muito, muito forte. Não é uma treta.
E até incomoda um pouco, né? Você fala, caramba, meu, que perseguição desse tigre, que coitado do moleque. Khan, né?
Pois aí é. Depois que você vê o flashback, você até diz assim, rapaz, Shere Khan, eu também ia, entendeu?
O próprio ator, o Neil Seth, Ele diz que ele entende a motivação do Shere Khan e enfim.
É, porque os humanos lá, eles estavam invadindo o habitat dos animais, né? E ele foi meio que tentar proteger, e aí um dos humanos deu uma... com fogo, né? Com a tocha de fogo, assim, fez uma cicatriz absurda no olho do Shere Khan e arrancou a visão do olho dele, né? Na animação não tem isso, né? Na animação não tem isso.
Não, na animação é só birra mesmo. É mais só birra mesmo.
Exatamente. Que pra mim é um puto acerto, assim, no filme. Na animação, eu não sei se vocês percebem, assim, o orangotango lá,
O Rei Lui.
O Rei Lui, ele parece ser um pouquinho mais vilão do que o próprio Shere Khan. Os dois são vilão, mas eu não sei se ele tem um pouquinho mais de cena, não tô lembrando agora na minha cabeça. No filme, eles trazerem o tigre pra ser o que persegue, que caça, sim, o que encurrala, putz, fez muito, muito mais sentido, cara. Muito mais sentido.
E é legal que ele é um vilão mais humano, né? Entre aspas, assim. Mas ele é um vilão que você entende as motivações. Sim. Tipo, o Rei Lui, ele é meio que um mafioso nesse filme, né? Até pela voz, aquela coisa meio canastra, total, assim. Não, vem aqui que eu te protejo, veja bem, né?
O jeito que ele se comporta é como se não é todo mundo que pode me ver, sabe? Assim, é um ar de superioridade, sim, sabe? O jeito que ele se comporta. Mas é uma participação pequena também, né? Essa é passagem, né? É passagem do personagem, né, ali.
É como a Ká, né? A Scarlett Johansson. E, aliás, é a primeira vez que a Ká é representada por uma mulher. Olha só. Isso foi bem bacana que o John Favreau trouxe. Uhum. Até então o Ká era uma cobra macho, né? O próprio John Favreau, ele falou que ele escolheu mudar pelo excesso de personagens masculinos. Uhum. No filme, ele queria ter uma presença feminina forte, bacana, e pô, Scarlett Johansson e a Lupita, né?
A Lupita como a Raksha, né? Que é a mamãe lobo, né?
É a mãe dele.
O que muda tudo no filme é quando entra o Balu, né?
Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho. Você só tem que fazer como eu.
Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas em profusão, e então prove uma.
Você come formigas?
Tranquilamente. Você vai adorar a coceira que elas dão.
Morre, cuidado! E o necessário pra viver você terá.
Mas quando?
Você terá. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Veja um pica-pau, pau, que só pensa em picar.
Ai!
Ele vai se dar mal, mal, pra se alimentar. Não pique a peida no pé, pois peida picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa peida como um pica-pau. Você entendeu esse angu?
Claro que sim, Balu.
Puxa vida, isso até parece conversa de louco.
Vamos, Baguera, entre no compasso.
O necessário pra viver você terá.
Está pra mim.
Você terá.
Ah, o filme muda até a cor, mano.
Nas duas animações, na animação e no filme, muda completamente tudo no filme. O tom, a diversão, sabe? Porque é outro tom. Porque anteriormente tava um suspense quase, assim, né? De ele ter que fugir e tudo mais. E aí, assistindo a animação, eu fiquei com a ideia de que o Rei Leão, ele pegou muitos momentos, assim, do Mowgli, da animação, pra fazer o seu filme. E aí, esse novo filme pegou muitos momentos do próprio Rei Leão, sabe? Assim, quando tem a debandada, e aí o Mowgli fugindo no meio da debandada. E o tigre ali,
né?
Sim, o tigre ali em cima olhando, assim. Tem muitos momentos do Rei Leão no Mowgli, né? E aí, por isso que eu fico muito feliz da Disney dizer que quer fazer um live action do Rei Leão, nossa, vai ser...
A gente até brincava, juro, no final do filme, né? Que assim, aparece lá uma manada, é manada de elefantes? Não, né?
É, aparece uma, sim, né?
Aparece uma galera de elefantes, assim, e tem um elefantezinho pequeno lá que a gente disse, pô, se essa orelha crescer, é o Dumbo, né? E o elefante tem um jeitinho de Dumbo, assim. Aí sim, tem a queimada na floresta que a gente disse, pô, matou a mãe do Bambi aí, né,
velho? É, e aí é o universo cinematográfico da Disney, né? Das animações da Disney.
É, por que não, né, por que não?
Olha só, eu já ouvi falarem que o navio que a Pequena Sereia...
É confirmado.
Que o barco da Pequena Sereia é o dos pais da Elsa e da Anna?
Os pais da Elsa e da Anna, eles têm um naufrágio e eles têm um filho que é o Tarzan.
Que é o Tarzan, então.
Foi confirmado, inclusive, pelos diretores.
O Tarzan. Então, mas e que o barco que a Pequena Sereia vai lá buscar as coisas foi o barco que naufragou deles.
Olha aí, universo relacionado.
Olha aí.
Mas o Balu. O Balu, no primeiro momento, quando ele aparece no filme, ele tem uma aparência. Porque é um urso gigantesco, né? E ele assusta. Só que um segundo depois, ele faz uma carinha de gente boa. Aí pronto. Domina o filme inteiro,
né? As expressões são incríveis, né? Aquela carinha de preguiça, os momentos que ele sofre, assim, que ele fala, não, você vai ter que deixar o Mowgli embora e tal, e ele tem que falar pro Mowgli. Gente, as expressões do Balu são muito incríveis, de são todos, né? Incríveis. Mas o Balu é impressionante. Até isso foi uma coisa que eu senti muito, né? Eu ainda não assisti dublado, eu vi só alguns trechos, né, em português, mas assim, em inglês, a atuação dele está muito boa. O Bill Murray mandou muito bem.
Pois é, mas aqui no Brasil a dublagem do Balu é do Marcos Palmeira, né? Do ator, né?
Olha só.
E ele tem uma malemolência, né? Ele é...
meio carioca,
Mogli, me dá uma ajudinha aqui, sabe?
Ai, que legal. Eu preciso ver, eu quero ver.
É uma parada meio assim, pô, Mogli, tem uma parada aqui pra gente fazer. Então ficou legal.
Porque o Balu nesse filme, no live action, ele é um espertão, porque ele vê assim, o Mogli vai me ajudar a pegar um melzinho aqui, que eu tô querendo um mel, né? E aí ele...
Bernardo, né?
Isso, ele sempre coloca desculpinha assim, né? E eu pensava assim, poxa, eu entendo a parada do live action e tudo mais, e é uma ideia diferente de trazer as grandes animações da Disney, e aí não vai ter música, né? Porque eu não lembro, por exemplo, do Cinderela, no Malévola, ok, que eles são filmes que não tem essas músicas cantadas, até tem assim uns riffs assim, né, de algumas coisas cantadas, mas, mas o Mowgli especificamente, ele tem a música clássica que é somente necessária, né? Eu pensava assim, não, vai ter uma versão pós-créditos aí, e aí durante
porque
o filme
os caras... Porque no trailer é só um assobio, né, Júlio?
É só um assobio, exatamente.
Eu pensei que ia ser só isso mesmo.
É só isso, é só... E é pra pegar o fã, né? Assim, olha aí, cara, a música clássica, que foda. E aí, durante o filme, eles cantam a música igual a animação. Inclusive, em todos os momentos deles cantando lá e ele na água, assim, igual. E muito legal.
Batucando, né? No Balu. O Mowgli batucando no Balu também.
E olha como essa cena é legal, porque ela entrega algo clássico que eu não sabia como eles iam entregar, porque o tom do filme não tava sendo esse.
Não tava.
Ela corrige um erro que aconteceu no primeiro ato, que é o de aprofundar o Mowgli com outro personagem, né? De estreitar a relação. Pô, você olha assim, caraca, o Balu, esses dois aí são brothers, pra sempre, né? E ainda dá outro tom assim de que, eu não sei se vocês sentiram, mas o filme também tem um subtexto de a natureza protegendo o homem dele mesmo. E nesse momento, assim como o Bagheera faz várias vezes, o Balu vira pro Mowgli e diz, esconda-se atrás de mim.
Sim.
Uhum. Né? Então também já dá aquele clima de, o Balu é meio duvidoso, né? É um ser humano meio duvidoso, digamos assim. Mas ele protege o Mowgli, ele tem o senso de cuidado que o Mowgli precisa, porque ele tá num ambiente hostil.
Sim.
E o Mowgli é um filhote, né? Apesar de...
Sim!
Ele tá sendo caçado, né?
Sim. Aliás, uma curiosidade bacana do filme é que legendado, mesmo legendado, quando eles começam a cantar, a legenda é a letra que a gente escutava quando era criança em português. Não é a tradução da música.
É verdade.
É a música que a gente ouvia. Então você
e é engraçado que eles cantando ele em inglês não tem nada a ver com as legendas, né? Porque
não,
eles
não
adaptaram
tem.
Muitas coisas, entendeu?
Sim, mas eles deixaram a letra, isso eu achei muito bacana, porque eles deixam a letra ali exatamente como a gente ouvia quando era criança. E pra mim é engraçado, né? Assim, não sei quanto tempo vocês demoraram pra sacar isso, porque eu sou, às vezes eu tenho umas epifanias bizarras de inglês. E o bare necessities, né? Que é o somente o necessário, aí vai. O bare. É de urso também. É de bear, sabe?
A pronúncia, pelo menos, né?
É, a pronúncia. É, é exato.
A necessidade do urso, né?
É, mas assim, no filme eu falei, caramba, né? Olha só que legal. É a necessidade simples, né? Enfim, frugal, sei lá como traduzir isso melhor. Mas é a necessidade do urso também. É muito legal esse duplo sentido.
Com certeza, com certeza. E o significado da música, ele é muito, muito legal e é muito bonito, assim. Eu tô de boa. Tá tudo bem, entendeu? Você tá vivendo com só com o que você tem, sabe?
É a galera das humanas aqui, ó, do Missangas. Que vende ali, ó, sua arte e tá feliz.
Exatamente. Engraçado que o Somente Necessário, ele é o Hakuna Matata original, né? Ele é o que vence esses grandes lemas da Disney, né? Foi Somente Necessário, o Hakuna Matata, depois o Continue a Nadar da Dory, sabe? Assim, Continue a Nadar, ele tem esse mantra, né? De, não, os problemas acontecem, mas a gente continua a nadar aqui, e depois vem com o Let It Go do Frozen, né? São mantras, assim, que tem em cada geração, basicamente, né? Em cada década, pelo menos, né?
É, eles cuidam muito disso, né? Porque é uma mensagem forte e que é fácil pra criança assimilar e cantar e continuar, como você falou, continuar esse mantra, né? Gente, a música do Mowgli não tem como sair da cabeça. Eu assisti o filme, sei lá, uma semana e ainda tô com ela na cabeça.
Você sai do filme toda hora, somente necessária. Somente, né? O filme, é tipo aquele cara que tem um hit só. E aí ele lança um álbum novo e o cara vai pro show querendo escutar aquele hit 15 vezes, sabe assim?
É, nossa. Mas tem várias, né? Tem o Trust in Me mesmo, a música dos créditos, né? Toca nos créditos. Essa música também é muito boa. Também fica na cabeça.
A própria música do Rei Louie, assim, que eu gostava na animação e gostei no filme, assim, mas ela não é tão marcante assim, sabe? Mas.
Uhum. Mas foi um puta fanservice, né?
Foi
no
fanservice,
filme, né?
Foi fanservice total, mas fazia sentido pra inclusão do personagem, porque ele canta, né? No momentinho que ele aparece, ele canta, né? É uma demonstração de superioridade, assim, né? E aí, o caso do Somente Necessário é que ele vira o tema do filme, porque muitas vezes ele toca de forma incidental, né? Assim, ele vai fazer um drama, assim, e ele meio que muda os riffs, né? Mas é o mesmo tema, exatamente. Tá bem legal.
Antes praticamente não tinha, né? Era um tema mais. É, vou usar de novo essa palavra, mas é um tema bem mais linear, bem mais simples, né?
Uhum.
O filme muda depois que aparece o Balu, né? Até a floresta fica mais colorida. Se você pegar onde estão ali a galera dos lobos e tudo mais, tudo bem que eles têm um problema que a gente tem muito aqui no Ceará, que é a seca.
Sim.
Mas eles encaram isso, né? Então fica tudo mais fúnebre, mais soturno e etc. Uhum. Até a reunião.
Essa reunião, PH, ela é muito importante pro filme, porque não tem isso na animação clássica, sabe? Ele mostra aquela pedra exclusivamente ali, mas o jeito, a ideia dos animais, né? Assim, de olha, se tá na seca e a gente consegue ver essa pedra, é porque é a pedra da trégua. A gente pode ficar aqui pra gente se proteger e tudo mais. E aí, depois que essa pedra é coberta novamente pelas chuvas, aí é cada um por si, né? E cada um no seu território. Mas é muito bonito o jeito que é feito, entendeu? Os animais pensando, porque afinal eles falam, né, se são humanizados, né, são animais humanizados, né, basicamente, né, com comportamentos, com a inteligência e tudo mais. Inteligência ele já tem, independente de ser humano ou não, né, mas o jeito que eles se comunicam e a forma que a gente entende é muito bacana, né, porque vira o costume daquela sociedade específica, né, assim, se a gente tá na seca, tá todo mundo fudido, então vamos se unir, vamos se proteger, e aí quando chegar um momento que a chuva ciclo voltar e cada um volta pro seu lugar e vive assim o ciclo da vida, né?
Falando em ciclo da vida, Juras, o que, que você achou da cena do que ele cai num Rei corredor? Aquilo é muito Rei Leão, né? Eu olhei e falei, caramba.
Total.
Rei Leão. É muito bom, muito bom.
É porque é muito parecido, né? Assim, inclusive, é até a câmera, né? O jeito é muito parecido, assim, sabe?
E será que já não foi um teste pra...
Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi. Sentido. Mas... Por mais que eu entenda a necessidade e a vontade que a gente tem de um Rei Leão live act e tudo mais, por causa do Mowgli especificamente, né, a gente vê assim, é possível, beleza. Mas o Mowgli tem um humano, né? O Rei Leão não tem nenhum humano.
Isso não é legal também?
É legal, mas a gente tem que ver como é que só os animais vão conseguir se relacionar assim, porque a característica dos animais do Rei Leão são bem peculiares, né? O Rafiki, ele tem umas pinturas, né? Então, assim, ele não é tão real, né? Os animais do Mowgli são muito reais. É um elefante, é uma pantera, é um tigre, sabe? É um lobo. O do Rei Leão especificamente são animais que têm algumas características específicas, né, que tem que ver se funciona, né, em live action e tudo mais. Mas a gente sempre bota fé na Disney, né? A Disney tá acertando uma atrás da outra.
Eu sou suspeita. Mas olha só, uma outra curiosidade, aliás, antes que a gente passe por outro assunto, se não me engano, é a primeira vez que o Bill Murray e a Scarlett Johansson se reencontram depois do filme que eles fizeram no
Encontros
Japão.
Encontros e desencontros?
Encontros e desencontros.
Da
eu
Sofia
acho que
Coppola.
É a primeira vez que ele. É, eu acho que é a primeira vez que eles, entre aspas, né, se reencontram em um filme. Olha só.
Legal. O Jungle Book, né, ele ganhou um filme live action em 94, em que é basicamente a história do Tarzan, né? Assim, é um show do Tarzan assim, dos anos 90. O filme tem o John Cleese e assim tem um. É exatamente a história do Tarzan. Tem uma excursão assim de uns ingleses e chega na floresta e o Mowgli acaba se relacionando com os personagens. Tem uma mulher especificamente, uma personagem, que é a Cersei do Game of Thrones.
Caramba!
Bem novinha em 94,
gente,
lá.
Gente, olha só.
Tem esse filme no YouTube, tem link aqui no post. É o Jungle Book, 1994.
Olha só, vou procurar. Esse eu não tinha visto ainda. Sabe uma coisa que eu acho legal, Juras? Isso eles batem na tecla o tempo todo no filme, né? O Mowgli, ele tem toda aquela coisa de ficar criando umas traquitanas. Ele faz um monte de coisa e o Bagheera fica... Não, você não pode fazer isso. Você tem que ser um lobo. Você é um lobo, você não pode, né? E aí, puxa, ele fica meio... ele não deixa, né, ele ter esse lado humano pelo medo de que esse lado humano desperte, enfim, um humano adulto como aquele que eles tanto temem, né? Aquele adulto, enfim, que traz N problemas. E aí tem um momento do filme que é muito bacana, porque justamente as traquitanas e justamente esse lado humano acaba mostrando o quão animal, né, como ele pode ser, o quão caridoso ou misericordioso ele pode ser. Isso, essa cena, eu não quero, enfim, entrar muito em detalhes pra não dar spoiler, mas assim, é emocionante, né? É de arrepiar, assim.
É muito
legal. Eu fiquei com os olhos levemente suados nessa cena aí, porque é uma cena bonita. Só achei covarde, porque eu acho que eles deviam ter filmado com a câmera mais de pé. Mas eu entendo. Mas mesmo assim a gente ficou com a visão dos outros, né? A gente ficou olhando através tanto do Bagheera quanto do Balu. A gente ficou vendo de longe assim como aquele meninozinho é realmente somente necessário, né? Tá nem aí pra vida. E vamos lá, vamos tirar o bicho e depois a gente volta, falou, cara, vamos embora. É uma cena muito bonita, é tudo. É também outra alegoria, né? Outra metáfora pra dizer assim. Nós, seres humanos, que somos, sei lá, esses negócios que quando chega destrói tudo, né? Se a gente faz um carinho no bicho, o bicho retribui, né? Se a gente, sei lá, constrói um jardim, o jardim nos retribui dando, sei lá, oxigênio, ventilação, sombra e etc. Então, se nós interagirmos de uma maneira pacífica, por mais que a gente utilize os nossos meios tecnológicos com a floresta, né? Ela vai nos retribuir uma coisa boa que justamente permeia o final do filme com a ação dos elefantes. Então, é mais um subtexto e um filme que, se você olhar ainda, é um filme de criança. Né?
Sim, e o respeito, né, que se tem com os elefantes é bem bacana, né? Porque quando os elefantes aparecem a primeira vez, o Bagheera fala: não, você tem que se curvar perante eles, porque eles são os primeiros de nós, né? Muito foda isso. Muito foda.
É legal.
Né? É um negócio mitológico, quase, né? Tanto que quando a gente vê lá o templo do rei Louie, você vê uma estátua de elefante, né? Pra mostrar que eles eram realmente os primeiros deles ali, né?
Sim. É, e o Livro da Selva, né? Nesse caso, quanto mais você assiste o filme, mais você vai entendendo esse título, né? Porque eles têm tantas, como o PH falou, né? Tantas alegorias, tantos subtextos, tantas coisas. E você tem ali muitas regras e muitas histórias, né? Que vem sendo trazidas de geração em geração. Então, tipo, esse Livro da Selva vai ficando cada vez mais sentido, né?
Olha só, antes da gente finalizar aqui, a Disney está fazendo A Bela e a Fera em live action, está fazendo Dumbo em live action, está fazendo Pinóquio em live action, está fazendo o Sim, o Puff agora com o sucesso do Mogli, aí que vai ter o Sim, o Puff mesmo em live action. O Rei Leão pode entrar nessa linha também.
Devia rolar um crossover com o Balu, né?
Poderia, porque o Balu, depois do Jungle Book, ele veio fazer muito sucesso nos anos 80 e 90 com a Esquadrilha Parafuso, né? Aquela animação que tem... Que é Taylor Spin, né? Taylor Spin, que é bem famosa, e passava no Nato TV Cujo.
Sim, eu lembro. Né? Gente, olha, agora minha memória voltou com tudo.
Pois é, e aí muito em breve deve se confirmar também Aladdin, sabe? Deve se confirmar, sei lá, um Lilo e Stitch.
Favor, eles estão confirmando
várias. Eles estão confirmando várias coisas, assim. Eu acho que é importante e bacana, porque dá uma revitalizada na história da Disney, uma forma de homenagear os grandes clássicos da Disney, sabe? Não substitui em nada, assim, sabe? É mais uma homenagem mesmo aos clássicos.
Né, juros?
Com certeza. E apresenta a história para novos públicos, né? Eu sempre acho importante isso acontecer.
E falar que dá nas mãos de grandes diretores, como eu falei no começo, sim, uma chance deles interpretarem o que eles, quando crianças, receberam, né?
Com certeza.
Porque o Jon Favreau, ele assistiu Mowgli quando ele era pivete, né? E ele teve aqui a chance de ser diretor, produtor e tratou o roteiro também. Então, imagine quantos outros, né, sei lá, poderão receber isso. E eram caras que, pô, eles têm uma ligação afetiva a isso tão forte quanto nós temos, né?
Acho que o filme fica bem melhor. Dá pra sentir a paixão dos envolvidos ali, né? A gente viu isso no último Star Wars, né? Todo mundo fã, todo mundo cresceu com o Star Wars ali. É uma parada muito de paixão e a gente consegue ver isso. Não é só um produto, né? É um negócio bem maior. Eu acho que esse sucesso do Mowgli, ele é importante pra tudo que a Disney anda fazendo desses live action, sabe? Eu acho que A Bela e a Fera tem tudo pra ser um baita sucesso com a Emma Watson fazendo a Bela, sabe? Vai ficar muito bonito, muito legal. A direção de arte da animação da Bela e a Fera já é muito bonita, sabe? Imagina um trabalho desse em live action. Vai ficar... Nossa! Se você tinha receio de como é que eles iriam fazer a Fera, depois do Mowgli, bicho, né?
Sim,
Ele tira todos esses medos, né, que a gente tem, né, de alguns futuros filmes, né?
E é legal que, assim, é como o PH falou, a gente não precisa escolher, a gente não precisa ficar com um ou com outro, né? O legal é que a gente tem os dois, a gente tem o clássico e a gente tem uma visão de um diretor incrível e de que espero que cada vez diretores legais e que tenham seus pontos de vista aí pra colocar. E a gente tem mais história, mais legal, mais Disney. Isso aí.
Por favor,
incrível.
Eu quero Blu-ray com os dois.
Isso? Porra, nossa, isso imagina.
Demais. Seria muito legal mesmo. Uma coisa interessante, assim, que o final, né, da animação e do live action são diferentes, né?
Sim, diferente.
Se fossem outras épocas, o final da animação seria o final de hoje e o final de hoje seria o final da animação, entendeu? Porque a animação é clássica, né? Ele vai pra aldeia, né? No finalzinho, ele chega no seu habitat natural, né? No final do Mowgli. E aí o Balu e o Bagheera vão embora cantando Somente o Necessário. É meio diferente do espírito Disney, assim, porque em tese é uma história triste. É triste não, né? Ele chega no lugar dele, é porque ele abandona os amigos,
Eu acho que é mais ou menos a sensação que eu tive quando eu assisti O Cão e a Raposa, sabe?
Sim.
Aquele sentimento de perda, assim, né? No, no original. O Cão e a Raposa também, é mais ou menos da mesma época, é tão triste quanto.
Mas se você pegar, os dois contam a mesma coisa.
Sim.
Porque aí vem o tal da mensagem, né? Eu sempre falo essa piada, não é carteiro, mas também trouxe a mensagem o filme. Mas é, eles contam a mesma coisa, que é você seguir o seu instinto, porque todos os animais, o Bagheera, o Balu, né, os lobos, etc., eles estão seguindo o instinto dele. E, gente, na animação, fazer o que eles fizeram no final é dizer: você é um animal e você tem que seguir o seu instinto, porque você não é tão diferentão assim, não, porque foi criado com lobo. Né? E aqui, do mesmo jeito, só que ele traz pra dentro de casa, porque dá outra conotação de que nós, seres humanos, podemos conviver, porque é um mote de hoje. Se você for pegar mito, o rito indiano, né? Eles têm isso, né? Você consegue conviver com a vaca no trânsito, tem que parar pra vaca.
Sim, é legal que, né, nessa versão mais nova você consegue ter um pouco mais de esperança, eu acho. Tipo, tudo bem, você tem a sua natureza, eu entendo a sua natureza, mas será que você não pode se adaptar? Será que a gente não pode conviver? Né? É uma mensagem bacana, assim, no final.
É. Então, com certeza. As duas são muito bonitas, as duas, pra mim, tornam os filmes muito completos. E se você pegar o final dessa segunda, né, desse segundo filme, né, melhor dizendo, dessa do live action, é, e somado com o final lá do primeiro filme, você vê que realmente não tem um final nem certo nem errado, né? Tem que são interpretações, o que são vontades de uma visão de um diretor e etc. E ambos entregam um produto muito bom em termos de mensagem, já que a gente falou tanto isso.
Vamos para as notas aqui, Juju, por favor, sua nota de 0 a 10 para Jungle Book, O Menino Lobo.
Olha só, eu gostei, acho que a gente discutiu bastante aqui, né, eu saí do cinema extremamente empolgada, achei atuações incríveis, fotografia lindíssima, como você falou, eu quero tirar eu quero pausar uns frames ali, imprimir aquilo para pôr no meu quarto, porque são lindos. É, pra mim a história não teve momento, apesar de ter uma hora e meia, né? Uma hora e meia de filme, eu acho. Eu não acho que o ritmo caiu. Eu fiquei ali o tempo todo entretida. É, achei bacana, achei incrível. É, uma coisa ou outra, assim, a gente acaba se incomodando, né, durante a história, mas é pouco. Eu diria 9. Eu vou dar 9 do Jungle Book.
Excelente nota, PH Santos.
Cara, adorei também o filme, saí muito feliz, principalmente porque é impossível eu entrar nesse filme já não querendo gostar, entendeu? Porque, putz, eu adoro o Mowgli, é uma das minhas animações favoritas, uma das que eu mais assisti. Adorei que foi adulto, é um filme adulto, que tem tons de criança, eu não diria nem o contrário. O subtexto dele é adulto, todo subtexto que a gente colocou aqui é bem adulto. Vários momentos, 3-4 cenas aí bem tenebrosas, escuras, que putz, talvez não seja tão criança assim. Adorei a inserção do Lui, acho que é uma inserção muito difícil, e porque poderia ficar meio jogada se você for pegar da animação original, e ali eles dão um motivo para aquilo ele existir, que é uma revelação, né, que é um plot twist no filme, etc. Então tudo pra mim tá muito bem encaixado, tirando o problema que eu vejo no primeiro ato. E, cara, acho que o filme traz a melhor coisa que todos esses filmes live action que virão tem que trazer, que é a nostalgia, né? Eu saí do cinema com vontade de reassistir o Mowgli e com vontade de sentar no mesmo sofá que eu sentava na casa da minha avó e ficar vendo aquilo ali em loop. Então, se o filme me causou isso, digamos que ele foi perfeito no objetivo que ele deveria ter, né? Mais uma vez, adorei Jon Favreau, e eu queria destacar a fotografia, todo mundo falou, fotografia do Bill Pope, que fez a fotografia do Matrix, fotografia de Scott Pilgrim, então tudo começa a ser entendível, né, quando você sabe o trabalho que o cara fez. Então é isso, eu vou dar uma nota 8, porque ainda assim é um filme simples, não teria como não ser, mas por ser um filme simples eu dou a nota 8.
Muito bem, vou dar minha nota aqui para Jungle Book. Eu falo Jungle Book, mas é Mowgli, o Menino Lobo. Só queria dizer aqui que Mowgli, o Menino Lobo 2 já tá confirmado, a Disney já confirmou, com o Jon Favreau fazendo.
Não gosto.
Tem que fazer, o menino não pode crescer muito não, cara, se crescer muito fudeu, né?
Não, eu não gosto, eu acho que o filme é completo, entendeu?
Mas vamos ver o que vem, né?
Ele ainda tá na selva, ele não voltou pra aldeia, sabe? Acho que tem história pra contar e eu acho bacana, assim. É, só pra ressaltar uma coisa de um cuidado que até o Jujuba falou, do que ele se fere e tudo mais, né? Tipo naquela parte dos macacos, né? Quando eles pegam o Mowgli, assim, e eles sobem naquele penhasco gigantesco, ele tá machucado aqui do lado, né? Como os macacos pegam nele, né? Então, assim, eles tiveram cuidado, assim, só... poderia não ter aquilo, entendeu? Mas eles tiveram cuidado de colocar pra mostrar que é realmente um humano ali, sabe? Ele tem suas fragilidades, ele não precisa ficar explicando, olha, eu estou ferido aqui. Não, né? Não fica perdendo tempo com isso, não. É um filme bem, bem ágil e bem consistente, eu diria, né? Dito tudo isso, assim, de tudo que a gente falou, assim, com música, a experiência do filme em tela grande é absurda, é muito legal assistir. Você vê o detalhe, repare, se você for assistir uma segunda vez ou uma primeira vez, fica reparando nos detalhes dos animais e saiba que aquilo dali tudo foi criado digitalmente. Então, palmas pra equipe de efeitos especiais desse filme, que, putz, já tá lá na disputa ali de efeitos especiais do Oscar, tá? Quando foi indicado o Oscar 2017, vai ser lembrado o Mowgli, porque é absurda, absurda a tecnologia que foi usada nesse filme e abriu o mercado, né? Porque se as pessoas tinham dúvida, agora tudo é possível fazer com computação gráfica, né? Principalmente relacionado a animais, né? Então, veremos muita coisa no futuro.
É, eles só melhoram, né?
Com certeza, com certeza. A gente sempre fica com aquela sensação de, pô, faltou trabalhar alguns personagens. Às vezes eles aparecem e somem, assim, sem explicação nenhuma, sabe? Eu sei que é uma jornada e é isso, personagens aparecem e somem. Mas talvez quando sai uma sequência, eles desenvolvam melhor alguns personagens, né? Mas nesse filme fica faltando um pouco de desenvolvimento. E aí a gente que quer avaliar esses filmes como filmes grandes, né? Porque eles são filmes grandes, a gente tem que colocar no mesmo barco de outros que fizeram melhor. Eu vou dar nota 9 pro filme também. É um filme muito, muito bonito, muito bacana, com uma grande mensagem. E a musiquinha na cabeça, eternamente. Você ouviu nesse cast várias versões. desse tema aí. A gente vai encerrar com outra versão também, porque assim, é uma música que fica na cabeça, e aí você vai terminar de ouvir esse programa, você vai ficar aqui cantarolando e tudo mais. A dica final, queremos que se você tem Mowgli o Menino Lobo na sua coleção, seja em VHS, imagina esse cara tem VHS, tem em DVD ou Blu-ray, tira uma fotinha dele e manda no @rapadura lá no Twitter, que a gente vai dar um RT legal nessas coleções, porque eu por exemplo, eu tenho orgulho das minhas coleções. Assim, eu não tenho todos os filmes do mundo, mas algumas preciosidadezinhas eu tenho, assim, sabe? Então, eu gostaria de ver se você, amigo ou amiga rapadoriano ou rapadoriana, tem na coleção de vocês. Se vocês tiverem, manda pra gente no @rapadura. Só pra lembrar também que temos redes sociais, todos os links das nossas redes sociais estão aqui na postagem. Se você quiser conhecer o trabalho da Jujuba, está lá no Missangas, fazendo um podcast bacana, falando do universo das humanas. É isso, Ju?
Sim, é isso aí. Missangas Podcast, porque errar é humanas.
Exatamente. Você é muito fácil encontrar a Jujuba lá. Escute, dê seu feedback. Faça que nem um ouvinte que chegou no Twitter e disse que agradeceu a Jujuba pela dublagem do Zootopia.
Eu vou mandar uma mensagem para as filhas dele. Ó, ouvinte, eu vou gravar, tá? Eu não sei se elas vão ficar decepcionadas, porque eu não sou a coelhinha do Zootopia, mas eu vou gravar, tá?
Que acharam a voz da Jujuba parecida com a da Monique Ozzy no filme do Zootopia.
É, sei lá, né? Onde? Mas tudo bem, tá valendo.
Mas é isso. Esse é o nosso recado e a gente se encontra na próxima semana. Tchau.
Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.
Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas em profusão. Então, e o necessário pra viver, você terá. Você terá. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Veja um pica-pau, pau, que só pensa em picar. Ele vai se dar mal, mal, pra se alimentar. Não pique a pera no pé, pois pera picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa pera como um pica-pau. E o necessário pra viver você terá. Você terá. Quando aprender a viver assim, vivendo assim, vai ser melhor, porque você verá que o necessário, então você terá.
Eu uso
necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais.
Eu digo
necessário,
somente o necessário.
Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.